Santo, santo é teu nome, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Fala conosco através da tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Igreja do Avivamento. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa aqui é uma igreja que ama e se importa. Amém? Antes da gente começar a palavra, o Oséias, vai fazer assim, Oséias. O Oséias está aqui e ele está vendendo os ingressos do Motocristo. Nós vamos ter lá uma costela de chão. Vai ter um psicólogo também dando uma palavra de direção defensiva. Então, puxa, pastor, eu não tenho moto. Você não tem moto, mas você curte, você gosta de ver moto, você curte esse tipo de evento, você é bem-vindo também. Você pode ir lá com o teu carro, né, comer uma costela com a gente lá, uma costela de chão que o Fernando vai estar preparando. E vai ser um momento tremendo lá, nós vamos ungir os motociclistas, vamos abençoar. E também vai ter sorteio de brindes. Então, tem empresas aí que vão estar doando brindes aí para nós, aí vai ser uma benção. Então, quem quiser participar conosco, vai ser domingo que vem agora. Vamos estar lá a partir das 11 horas da manhã. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Estão todos animados? Quem aqui crê na autoridade de Cristo para governar, para ser cabeça e não cauda? Todos nós, né? Então, vamos estar abrindo a palavra de Deus em João capítulo 15, com o nosso coração reverente ao Senhor, né? Podemos ficar sentados mesmo, mas com muita reverência. Assim diz a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. A tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, e traz sobre as nossas vidas essa noite a tua edificação em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós estamos aqui falando sobre governo e nessa palavra aqui, Jesus fala muito claro, né? E que nós possamos, temos que estar ligados a Ele. E o título dessa mensagem é Nadando em Favor da Correnteza. Nadando em Favor da Correnteza. Quem aqui gosta de nadar? Levanta a mão aqui. Tem bastante pessoas aqui. Nós podemos nadar no rio, nadar no mar, enfim, nadamos. Mas o que não é bom para nós é nadarmos contra a correnteza. Eu já passei por uma experiência quando eu fui nadar no mar. Então eu fui lá animado para nadar e comecei a nadar. Falei, hoje eu vou nadar aqui para queimar um pouquinho de gordura. Estava animado e fui nadando assim de lado e nem percebendo. De repente, quando eu parei assim, nadar, fui colocar o pé no chão e quem disse que não dava? Não dava pé. Eu mexi os pés assim, não sentia nada de encostar o pé no chão, na areia. E eu falei, então vou nadar, né? E eu nadava. Nadava para sair mais próximo, para dar ali pé para mim. E eu nadava e parava, agora acho que vai dar certo. Tentava colocar o pé no chão, na areia, não dava certo. Nadei mais um pouco, agora vai dar certo, né? E coloquei o pé ali e nada. Comecei a ficar nervoso, comecei a ficar vermelho, comecei a ficar desesperado, porque eu estava pensando comigo, eu estou vendo que agora vou ter que chamar os bombeiros para me ajudar a sair daqui. Eu não conseguia sair, e nadava e não saía, eu comecei a me cansar, e fiquei ali naquela período ali, de repente veio uma onda, a minha sorte que veio uma onda, na hora que veio aquela onda, eu me joguei naquela onda assim, daí consegui colocar os pés no chão, e já saí da água. Mas saí que estava tremendo o joelho, assim, tremendo as pernas, e não voltei mais. Aprendi aquele dia. Aprendi que nós não podemos brincar com o mar. Então, quando eu vou agora, eu não deixo que passe de um lugar onde eu não dá pé para mim. Eu fico ali e não fico inventando moda de querer ficar nadando. Mas o que, que eu quero falar com isso? Quando nós nadamos contra a correnteza, é difícil, é cansativo, é frustrante, dá medo, você fica desesperado, porque você vê que a coisa não sai do lugar. Mas quando nós nadamos em favor da correnteza, é uma maravilha, né? Você dá aqueles mergulhão assim, né? No mar, assim, que vai comendo areia, assim, mas chega até lá no final. É dessa forma, né? E você está animado, vou de novo. E eu quero fazendo essa analogia, trazendo aqui para o lado espiritual das nossas vidas. Por que o lado espiritual? Porque Jesus, ele nos ensina, ó, vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Se nós seguirmos aquilo que Jesus tem determinado nos seus princípios da palavra, nós vamos alcançar êxito. Nós vamos nadar em favor da correnteza. Vai ser muito mais fácil para nós estarmos buscando estar no centro da vontade de Deus. Então, essa introdução que eu quero trazer para você, para mim, para que nós estarmos pensando, por que que eu vou querer ir fazer aquilo que é contar a palavra de Deus? Se a Bíblia fala que é para mim ser fiel nos dízimos, nas ofertas, porque Deus promete que Ele vai repreender o devorador, vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênção sem medida, por que que eu vou querer ir contra aquilo que Deus está me ensinando na palavra? Se Ele fala que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, Cristo amou a igreja, Ele se entregou pela igreja, o amor ágape, sacrificial. E a Bíblia diz que a esposa, ela deve reconhecer o marido como cabeça, né, está do lado dele, mas que ele é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Ou seja, tem muitos princípios bíblicos, para mim e para você, que se nós nadarmos, né, obedecendo esses princípios, a nossa vida vai andar muito melhor, vai ser muito mais fácil para as nossas vidas. Amém? E eu quero falar um pouco do tópico 1 aqui, ó. Vamos puxar lá o tópico 1, entendendo o fluxo para nós estarmos governando. Nós muitas vezes desejamos e queremos ser abençoados, mas nós precisamos entender alguns princípios para que fique muito mais fácil o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Então, no versículo 1 aqui, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, nós podemos entender aqui que a videira é quem? A videira é Jesus. Jesus é aquele que nos dá força. Jesus é aquele que é a fonte de vida. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus, ele gera em nossas vidas a vitalidade. Jesus é a fonte de vida que faz cada um de nós vivermos o sobrenatural, vencermos os obstáculos da nossa vida. Ele nos dá força, nos dá graça, nos dá vida, nos dá vitalidade. Deus nos dá saúde, nos dá paz. Ele é o príncipe da paz, ele é o amado das nossas almas, ele é aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e dano algum causará a vós. Jesus é a fonte, Jesus é o poder. Sem mim nada podeis fazer. Segundo, Deus é o lavrador ou o agricultor. Ou seja, Deus é aquele que poda para que dê mais fruto, mas é aquele também que poda, que corta e é jogado fora. Aquele que não dá fruto, aquele que no lugar de dar fruto ainda quer atrapalhar que os outros sejam alcançados para o reino de Deus. Então Deus é aquele que tira, que coloca, que organiza. Ele é o agricultor que planta, que faz todas as coisas. E nós cristãos somos um ramo, e o ramo ele só frutifica se estiver ligado na videira. Ou seja, eu e você só vamos dar frutos se nós estivermos ligados em Jesus. Porque Jesus mesmo falou que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes nós queremos esperar do homem, muitas vezes nós queremos esperar de pessoas, mas não queremos mergulhar na fonte, na videira verdadeira, que faz eu e você desenvolvermos, crescermos e dar frutos. Muitas vezes não quer orar, não quer jejuar, não quer se consagrar, não quer ler a Bíblia, e espera: ore por mim, pastor, ore por mim, ore por mim. Não é errado orar, podemos orar um pelos outros, mas é só no final de semana? E o dia de semana? Será que nós estamos buscando a presença de Deus? Ele é a videira verdadeira. Ah, eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero, né, um bom trabalho, eu quero que Deus salve a minha família, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você está, né, entrando na chama? Você está entrando na videira verdadeira, que é Jesus? Se nós estivermos ligados com Ele, está escrito aqui, ó, 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender que a fonte para a minha vida e para a tua vida é Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele é aquele que abre a porta, Ele é aquele que fecha a porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. O segredo para as nossas vidas é nos alimentarmos da presença. Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Tem um louvor que fala assim: misteriosa água viva. Oh, que tremendo. Essa água viva está aqui essa noite. Essa água viva quer te tocar. Você sabe que é essa água viva que nos faz permanecer nos caminhos? Não é o homem, não é as pessoas, é a presença da água viva, é a fonte, a videira verdadeira, e nós precisamos buscar essa videira verdadeira. Nós não podemos ter uma chama acesa quando nós vamos para o encontro, quando a gente tem uma experiência com Deus, e deixa essa chama se apagar. Nós precisamos pôr lenha na fogueira, e essa lenha na fogueira é oração, leitura da palavra, jejum, consagração. Eu quero governar, pastor, eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda, eu quero ver a glória de Deus se manifestar na minha vida, aquilo que Jesus fala, que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Mas o que você está fazendo para receber dEle essa vida abundante? Ei, não sou eu que abençoo a tua vida. Eu sou usado como um canal. Eu entrei lá no meu secreto e orei pedindo para Deus: Deus, me dá uma palavra para ministrar essa noite para a igreja. Eu tive que ir lá no secreto buscar de Deus algo para mim ministrar essa noite para vocês. Quem está entendendo aqui, diga amém. O que você está esperando? Você está esperando que o homem dê algo para você? Ou você está indo lá no secreto buscar diante de Deus? Deus, eu preciso que o Senhor abra essa porta. E você está ouvindo o Espírito Santo falar: filho, eu quero fazer, mas espera um pouco mais. Oh, filho, não é essa porta, tem uma porta maior para você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer relacionamento. Eu não consigo. Eu não sei se tem pessoas que fazem isso, eu acredito que, mas eu não consigo vim com uma palavra preparada, escrita, pronta, sem antes eu entrar na presença de Deus e ouvir. Parece que não é a mesma coisa quando você ouve e você entende o que Deus quer que você fale. Parece que você vem com uma liberdade maior, você vem com uma força maior, uma autoridade maior, porque você não vem no teu nome, você vem no nome daquele que te chamou para pregar no dia de hoje. Eu falei: Deus, o Senhor me escalou para pregar hoje, eu preciso de uma palavra. E eu fui para o meu secreto, e eu fiquei ali no meu secreto, esperando Deus falar comigo e me mostrando onde eu poderia ministrar. E Deus trouxe ao meu coração, trouxe à minha mente essa palavra que eu estou falando para vocês hoje. É isso. É nós buscarmos algo rema da parte do Senhor. Algo que, esse dia eu parei para orar numa empresa de uma pessoa, e essa pessoa falando comigo e contando algumas situações difíceis que ele está passando. É? E eu comecei a orar em espírito. Falei: Deus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra para mim não falar o que eu quero aqui, mas me dá uma palavra de conhecimento. Como que eu devo orar por ele? Como que eu devo orar por essa situação? Traz ao meu coração a palavra. E Deus trouxe ao meu coração uma direção de como orar. E eu só usei a minha fé e fiz daquela forma a oração. Porque não sou eu que vou prosperar ele. Não sou eu que vou dar a vitória em meio ao caos, em meio às circunstâncias, porque eu não tenho poder para isso. Mas ele tem. Quando uma palavra é liberada do trono, pode ser que não se cumpra na hora, mas vai cumprir. Porque aquilo que Deus fala se cumpre. Não volta vazio. Tudo que Deus fala se cumpre. Amém? Vamos para o segundo tópico, por gentileza. Quem quer ser uma pessoa frutífera aí, faz assim. Quem quer ganhar alma para Jesus, faz assim. Eita glória, todos nós precisamos. Entendendo sobre dar muitos frutos. Queridos, nesse texto aqui, frutos não significa só ganhar almas. Deus não está falando aqui nesse texto de ganhar almas. É claro, Provérbios 11:30, quem ganha almas é sábio. Mas se nós tivermos esse fruto que está aqui dentro de nós, é automático que você se move no reino de Deus. Você faz, porque esse fruto que Deus está falando aqui está dentro de você. E quando o Espírito Santo está dentro de você, vai bater no teu coração almas, células, famílias. Porque Jesus está dentro de nós. E o Espírito Santo morreu, ele mandou fazer discípulo, pregar o Evangelho. Mas nesse texto aqui, Deus não está falando do fruto de ganhar almas. Ele está falando aqui, primeira coisa, sobre oração. Fala assim, oração. João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, uma oração, ela é um fruto, ela é respondida. A oração é um fruto. Ter resposta de oração é um sinal que você está ligado na videira verdadeira. Ter a resposta de Deus é um sinal que nós estamos ligados na videira verdadeira. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. 105, Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos orar a palavra de Deus. Precisamos estar na presença de Deus em oração, buscando a face dele. E quando nós estamos com Jesus e a palavra dele está no nosso coração, e nós entendemos o princípio das coisas, da palavra, nós pedimos e tudo o que nós pedirmos vai ser respondido. Ou seja, a oração é também um fruto, é um sinal que você está ligado na videira verdadeira e você está produzindo frutos. Então, nós temos que ter sabedoria de como nós vamos orar. Amém? Segundo, a alegria, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus fala aqui: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, Deus está falando aqui, ó, independente da situação que a gente possa estar passando nas nossas vidas, independente da situação, e não é fácil. Muitas vezes, né, certas situações querem tirar a nossa paz, querem tirar a minha paz. Mas quando nós estamos fortalecidos em Deus, ligados na videira verdadeira, orando, se consagrando na presença de Deus, procurando ouvir e ter intimidade com o Espírito Santo, buscando a presença dEle, independente da circunstância, a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias capítulo 8, versículo 1. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria, o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, e contra essas coisas não há lei. Pastor, estou com um momento difícil lá, estou com uma conta para pagar e eu preciso, independente da situação, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Pastor, eu estou passando por isso, problema na família. Eu estou fortalecido no Senhor, eu sei quem tenho crido, e a alegria do Senhor é a minha força. Isso não vai te abalar, porque algo que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo, e aquilo que está no mundo não vai conseguir te abalar por causa da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Olha o apóstolo Paulo, o que, que ele fala. E olha que tremendo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, versículo 11 e 13. Olha a palavra do apóstolo Paulo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai te dar a vitória. Deus não vai te deixar só, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Dá uma salva de palmas para Jesus. Envergonha Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Queridos, para nós estarmos concluindo também, eu quero falar sobre o tópico 3. Tópico 3. Que diz assim: entendendo o significado de estar em Cristo. Vamos entender, vamos compreender qual que é o significado de estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 14, de aqui em João 15, diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Primeiro significado, nós entendemos o que é estar em Cristo, é crer que Ele é o Filho de Deus. Nós precisamos acreditar, temos que ter fé que Ele é o Filho de Deus. Está lá em 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então a primeira atitude nossa é acreditar, é declarar que Jesus Cristo é o Senhor, aí Deus permanece em nós. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o caminho, não existe outro caminho. Segundo, receber Jesus como Salvador. Quem crê aqui que todo mundo é filho de Deus, levanta a mão, faz favor, mas levanta bem alto, quero ver. Um, dois, três, nossa, a maioria. E se eu falar para vocês que não é bem assim? Ah, biblicamente não é todo mundo que é filho de Deus, não. Ei, da onde que você tirou que todo mundo é filho de Deus? Está lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: todos que o receberam, recebeu quem? Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Todo mundo aqui na terra é uma criação de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus e declaramos, como está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, se nós não reconhecermos a obra de Cristo na cruz, nós não temos ligação com Jesus. Só somos amigos dele se nós fazemos aquilo que ele manda, aquilo que ele obedece, que ele manda na palavra. Amém? Glória a Deus. Também, além, para que nós possamos ter Jesus, nós precisamos fazer o que Deus diz. Está lá em 1 João 3,24: quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Vou repetir: quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ou seja, para que a gente possa ter Jesus, nós precisamos guardar os seus mandamentos, obedecermos os seus princípios, a sua palavra. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Se nós estamos obedecendo a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso intercessor, aquele que nos ajuda nas fraquezas, aquele que nos direciona, nos orienta em todas as coisas. Amém? Continuar a crer nas boas novas. Ou seja, aceitei Jesus, acredito em Jesus, mas nós precisamos permanecer em Jesus. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E olha o que a palavra de Deus fala: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. E se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. É um relacionamento com Deus. O cristianismo é um relacionamento. Se você for lá fora, muita gente fala que tem Cristo, mas não está cumprindo com aquilo que a Bíblia está falando. E último, relacionar com os irmãos. João 15, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Olha para o irmão aí, você tem que me amar. Fala para ele: você tem que me amar, meu irmão. Olha para o irmão do outro lado lá: você tem que me amar, meu irmão. Hã? Amém? Vamos ficar de pé? Conclusão, João 15, 16.